Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, versículo 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Rodrigo Pivotto. 2º. José Juscelino Franco. 3º. Daniel Walter Friso. 4º. Sadi Kogo. 5º. Márcio José Munareto. 6º. Roger Carlos Vencato. 7º. Franciele Vieira Godóis. 8º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3, pauta. Leitura e discussão da emenda aditiva e modificativa número 1 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022, que acrescenta o artigo 23A na lei municipal número 2005 de 13 de outubro de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 97 de 18 de novembro de 2022. Altera a redação do artigo 13, caput da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022. Institui o título Amigo do Meio Ambiente e estabelece normas para outorga no município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 106 e do projeto de lei número 87, de 25 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 107 e do projeto de lei número 92, de 3 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 19 de 2019 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 108 e do projeto de lei número 93, de 3 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 109 e do projeto de lei número 94, de 3 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 110 e da emenda aditiva e modificativa número 1 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022. Emenda aditiva e modificativa número 1 ao projeto de lei número 95 de 2022, que acrescenta o artigo 23A na lei municipal número 2005, de 13 de outubro de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 111 e do projeto de lei número 95, de 7 de novembro de 2022, acrescenta o artigo 23A na lei municipal número 2005, de 13 de outubro de 2022 e da outras providências. 5, tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Giliardi Gaberto e vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 48 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor José Francisco Angonese Lavarda. É justa homenagem póstuma dessa casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 28 de novembro de 2022. Moção de pesar número 49 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Jean César Calmon de Souza. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 28 de novembro de 2022. Moção de apoio número 4, de 28 de novembro de 2022. Moção de apoio à manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, em nome de todos os vereadores das bancadas do PL, Progressistas e PDT, com fundamento na lei orgânica e no regimento interno desta Casa, faz saber que o plenário aprova a seguinte moção. Considerando que os Correios são uma importante entidade do governo federal presente em todo o território nacional, considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes para os cidadãos e empresas, como o transporte e entrega de correspondências, de encomendas e o atendimento de serviços financeiros, considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, como o Enem, distribuição de medicamentos e vários outros, considerando que os Correios são parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, e-commerce, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais, com preços competitivos e que ajudam, inclusive, na regulação do mercado e na manutenção de preços mais justos e competitivos, considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional. Considerando que os Correios não são uma estatal, dependente dos recursos do Tesouro Nacional. Considerando que em todos os países com grande território, como o Brasil, o serviço postal é prestado por organizações públicas e não privadas. Considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para a população e para a economia de Nova Esperança do Sul, e que por tudo isso é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Considerando o fato de que o governo federal apresentou ao Congresso Nacional o projeto para privatizar os Correios, nos termos do regimento interno, ouvido em plenário, que seja manifestada a moção de apoio desta Casa à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional. Registre-se e publique-se. Sala Orlando Carlotto, Nova Esperança do Sul, 28 de novembro de 2022. Magno Giliardi Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul. Daniel Walter Friso, vereador. Rodrigo Pivotto, vereador. Franciele Vieira Godóis, vereadora. Márcio José Munareto, vereador. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador. José Juscelino Franco, vereador. Roger Carlos Vencato, vereador. E Sadi Kogo, vereador. Pedido de providência número 48 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a substituição de lâmpada na rua Maria Velmo Friso, próximo à residência da senhora Juliane Munareto. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, uma vez que a lâmpada encontra-se queimada e o local fica escuro para as pessoas transitarem pela via. Nova Esperança do Sul, 23 de novembro de 2022. Márcio José Munareto, vereador, bancada dos progressistas. Pedido de providência número 49 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize o cascalhamento e patrulhamento da rua que dá acesso às propriedades do senhor Delvis Segato e João Oswaldo Vieiro. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois o acesso às referidas propriedades está precário, dificultando o trânsito dos moradores. Nova Esperança do Sul, 28 de novembro de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas. Pedido de providência número 50 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto de mata-burro e também o cascalhamento da propriedade do senhor Claudir de Ponte. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois o mata-burro está quebrado e a estrada de acesso à referida propriedade está precária, dificultando o trânsito dos moradores. Nova Esperança do Sul, 28 de novembro de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora, bancada dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador, bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Velto, que nos prestigia aqui, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Fiz o pedido de providência para ficar registrado, né, que tinha feito um pedido aqui, e aí o vereador, não me recordo, acho que foi o Dutte, disse que na semana iam fazer o serviço e até agora nada, né? Então, agora registrado, então agora fica mais do que na obrigação de nos dar uma resposta. Também, sexta-feira, estava olhando o portal da Transparência, e aí, para minha surpresa, boa até, por sinal, né? Acredito que, não sei se os vereadores sabem, mas aquele projeto, o 42 de 2021, de 1 milhão, que a gente aprovou aqui, ele está ativo ainda. Então, falei com o prefeito, procurei o prefeito, liguei para ele, ele me ligou, e já tem até taxa de valores de 6 mil que está sendo descontado, que é uma contra-garantia. Então, a gente, todos nós aqui, acreditava que esse financiamento tinha sido desistido da parte do executivo, né, para os calçamentos. Então, segundo informações, a gente já está aprovado pela União, esse projeto, já está aprovado. Faltam alguns detalhes com o Banco do Brasil. Bem provável que na virada do ano o dinheiro esteja aí para fazer os calçamentos. Então, que volta a expectativa desse financiamento, né, que eu não sabia, né, foi até surpresa para mim quando eu vi no portal da Transparência. Então, dizer para a população que tenha esperança que o financiamento de 1 milhão está prestes a sair. Grandes chances de sair esse financiamento. Sobre os terrenos, já aproveitei que estava falando com ele, perguntei sobre os terrenos, que, segundo ele, acho que semana que vem o projeto aqui para a Câmara analisar, para liberar esses terrenos de uma vez. Até falei para ele, disse que, depender de nós, a gente libera até na mesma sessão, se for possível, né, para essas pessoas começarem já a dar início ao sonho da casa própria, né, e vai ficar... acho que 7 terrenos só da Centenário, que tem uma pendência ainda para algumas liberação, mas o importante é que esses outros aí sejam liberados quanto antes para o pessoal já começar. Ele disse que vai chamar o pessoal aí para assinar os contratos e ver as trocas também, não sei como é que está essa questão. Então, se depender da Câmara, eu acredito que aqui não vai demorar, aqui é só chegar até nós que a gente libera o quanto antes. Então, queria só deixar esses avisos aí para a comunidade, para quem dos terrenos, para o pessoal do calçamento, que a gente está de olho, que a gente está sempre cutucando que se agilize essas coisas e que saia o mais rápido possível. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Segundo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, o Velto, representante do Expresso Ilustrado, o pessoal que nos acompanha através da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, eu queria em primeira mão aqui hoje parabenizar todas as pequenas empresas pela passagem do dia 27 de novembro, dia da pequena empresa, do microempreenda, da pequena microempresa. Né? Queria registrar aqui o quanto as pequenas empresas são importantes no país, no estado e nos municípios. As pequenas empresas são responsáveis pela geração de 70% dos empregos. Essas são números que vêm da parte do SEBRAE, que atua juntamente com as pequenas empresas, procurando desenvolvimento, procurando repassar para os empreendedores as melhores maneiras até de administrar recursos, fluxos de caixa, essas coisas assim, que é do dia a dia. Que é bem verdade que a gente tem muitas empresas que elas surgem muito mais em função da necessidade da sobrevivência das pessoas do que até das condições de ter a empresa. E surgem as pequenas empresas e vão se consolidando e vão se tornando empresas que têm a função de gerar emprego, de gerar riqueza, de manter a família. Então, eu quero parabenizar todas as pequenas empresas nessa data, 27 de novembro. Falar também da questão, já que se fala em pequena empresa, falar do projeto Juro Zero, que a Câmara aprovou, que houve as mudanças necessárias, as adequações para que melhor funcione, para que possa servir de acesso às pequenas empresas. Agora, temos então aí a ampliação do tempo do financiamento, passando para 24 meses. Então, facilita, e a gente quer que o município cresça, a gente quer que as empresas busquem esses recursos. O juro zero em poucas cidades que existem. E eu quero falar para o empreendedor, falar para as pequenas empresas, usar esses recursos, buscar uma maneira de crescer, de investir, para que o nosso município também cresça. As empresas crescendo, cresce o retorno do ICMS, cresce o emprego, e o município precisa muito das pequenas empresas cada vez mais fortes no nosso município. Portanto, registrar aqui os nossos parabéns a todos os empreendedores de Nova Esperança do Sul. Falar também aqui da questão da lei de alienação dos terrenos, que o vereador que me antecedeu comentou aqui. Provavelmente amanhã, ou mais tardar na quarta-feira, será protocolado aqui na Câmara de Vereadores o projeto de lei de alienação, que vai trazer aí mais uma etapa do processo dos terrenos. Então, as coisas vêm avançando, Nós temos aí a questão de infraestrutura, nós temos a questão de água, a questão de luz. E temos também as questões burocráticas que às vezes atrasam um pouquinho, como a questão dos terrenos lá da Centenário. Mas tudo está correndo dentro daquilo que a administração pode fazer, porque tem processos que não dependem muito. Tem coisas que tem que esperar, tem coisas que tem que passar, é cartório. É uma série de coisas, Mas esse próximo passo aí, para que a pessoa possa receber o bem, poder também depois fazer um financiamento com a parceria da prefeitura na busca do recurso da construção da casa, na busca do recurso até para a aquisição do próprio terreno, enfim, são coisas que estão caminhando e tramitando aí junto à administração municipal. Eu queria também parabenizar a Escola São José pela realização no dia 25 aí de uma confraternização, encerrando o ano com o programa União Faz a Vida e homenageando os professores, que aconteceu na sexta passada. Foi um evento bonito, um evento que marca a participação do município, através da Escola São José, do CIEPS e também da Escola Estadual José Benincá, no programa União Faz a Vida. Uma parceria entre o poder público e o poder privado. O Sicredi, através do programa União Faz a Vida, tem sido um grande parceiro do município, tem sido um grande protagonista no sentido de buscar recursos, de lançar desafios, de melhorar a educação no nosso município. Portanto, quero parabenizar este evento, parabenizar o próximo coordenador do programa União Faz a Vida, que vai ser o professor Dilton Maia, parabenizar ele, desejar êxito aí nesse novo desafio, para que tenhamos sucesso e que a gente siga com esses programas. São parcerias que dão certo, são parcerias que vêm para somar, para melhorar e para ampliar a educação no nosso município. Queria falar também, senhor presidente, da rede Unicouros, que é uma área aqui e que a gente batalhou tempos atrás, quando estivemos na prefeitura, e que ficou um pouco esquecida. Agora, através da secretaria da Alcione ali, né, o pessoal está fazendo um trabalho, quem sabe, de resgatar a rede Unicouros, que é uma rede de cooperação entre as pequenas empresas do setor calçadista do município, né? Então, eu acho que é uma bela tentativa de buscar aí mais esse ponto, mais esse processo, porque ele vem para fortalecer, buscar a união das empresas, né, como se fosse um sistema cooperativo, né? Então, na questão de compras, de vendas, como se fosse um consórcio para melhorar a atividade das nossas pequenas empresas. Falar também da nossa praça central, ali, onde foi colocado a Rua dos Guarda-Chuvas, como foi falado aqui, e é muito bonito, né? Eu acho que são coisas que destacam a cidade. Falar também dos bancos, né, da praça, que foram colocados, mais bancos na praça. A questão dos fios, que tinha um problema de fios aqui, que a gente comentou algumas vezes aqui nessa casa, também foi providenciada uma caixinha bem organizada, então quero dar os parabéns para a administração. A questão da parada, não vou dizer que seja uma parada, mas aquele espaço que o Cristiano, nosso vereador, pediu aqui, que é ali no ginásio de esportes, né? E um acesso coberto, que ficou muito bom. Vai servir tanto para as crianças que vão pegar o transporte, como para as pessoas que participam dos torneios de futebol e aí no ginásio, né? Então ficou muito legal, acho que a gente tem que destacar esse trabalho aí. A questão dos correios, que a gente leu, a secretária leu ali, as justificativas, e são vários pontos que nos levam a acreditar que a privatização, assim como a privatização da água, nos levam a acreditar que não a privatização. Não a privatização dos correios, não a privatização da água, porque são serviços públicos, né, que atingem todas as camadas sociais. E os menos desfavorecidos serão os mais prejudicados em qualquer situação dessas. Então, portanto, registrar aí o nosso apoio para que não se privatize os Correios. A nossa bancada, assim como as outras bancadas, já se manifestaram contrário à questão da privatização. Por fim, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar um pouquinho aqui das perdas que nós tivemos nesse sábado, né? A pessoa do Chico, né, conhecido, comerciante aqui do município, né, e que a gente lamenta um acidente aí que veio ceifar a vida de um empresário, de um trabalhador, de um cara que sempre batalhou, né? Exemplo de dedicação para a família, né? Então, quero registrar aqui, né, os nossos pesares à família, né? Porque é uma situação bastante... Não tem muito que a gente falar nesse sentido. Também lamentar aqui o falecimento do diretor do CIEP, Lionel de Moura Brizola, o Jean Calmon, né, que tinha ali um trabalho que era um exemplo. E o Jean, através da maneira como ele conduzia o trabalho ali no CIEP, ele construiu uma rede de apoio dos pais, dos alunos. E o CIEP, sábado, na parte da manhã, eu estava olhando lá as fotos das mudanças.
Seu tempo, vereador.
Um minuto para concluir, o assunto é relevante, peço um minuto para o senhor aí. Pelo o tanto que ele fez, então eu queria pedir aos senhores vereadores que ficasse registrado um voto de pesar pela passagem do nosso amigo Jean, por tudo, tudo aquilo que ele fez e os sonhos que ele ainda tinha, que foram interrompidos pela lei da vida. Obrigado, senhor presidente.
Terceiro vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores e aos ouvintes da 87.9 que nos prestigiam das suas casas. Hoje começa o meu assunto de novo batendo nas estradas. Eu acho que estão patrulhando daqui e de lá, mas as nossas estradas estão carentes de material. Essa nossa estrada do Capão Grande aí é uma grosa só de pedra, tá bagual, tá horrível, tu anda... O vereador Rodrigo aqui falou da cidade, ele fica mais por aqui, eu como vou seguido para fora, tu chega numa propriedade, chega na outra, a reclamação tá grande. Pessoal do Piquiri também estão cobrando aquela estrada ali, tá horrível. Aquele acesso que desce ali, Cristiano, na casa de vocês ali pro Maninho ali, ó. O pessoal tá cobrando direto aquilo ali, tá praticamente intransitável para carro pequeno. Então, que aproveita as oportunidades aí, administração, e faça um serviço que tem que fazer, não adianta ir lá dar só uma cruzadinha de patrulha e dizer que patrulhou. Tem que botar material, tem que botar essa estrada aqui mesmo, tinha aquela placa na frente do Claudio Nicola ali, ó. Acho que era até da consulta popular, né, Chita? E aquele valor foi estendido ano passado da seca ali, uns montes de cascalho, ficou quanto tempo toda a seca ali incomodando, e a nossa estrada do Capão Grande tá uma grossa, tá horrível, horrível mesmo. Tempo aí choveu, deu uma chuva boa, podia ter dado uma boa de uma mexida, não deram. Então a cobrança vem, a gente vem falando, a própria bancada de vocês vem cobrando estrada. Então às vezes a gente perde um pouquinho a paciência, tem que dar uma cobrada um pouco mais forte para ver se se mexem, porque a gente sai no dia a dia, quem escuta é a gente, né? Vão lá, ó, vai lá e fala, tá ruim, né? Também aproveitar aí e falar, de repente, no nosso Unip de... que o pessoal agilize aí do Dyer na a pintura, a sinalização da nossa VRS, né? Acho que mais do que na hora, né? Então vamos se unir aí. Sim, sim.
Só para colaborar com a discussão, eu acho que é interessante mesmo, porque na verdade, assim, a sequência do trabalho, a empresa que fez que colocou o asfalto é uma, e a empresa que faz a pintura é outra, né? Mas é interessante a gente ver, né, e eu me proponho também a contribuir nesse sentido, né, porque a sinalização ela é importantíssima. Né, ela é um fator que nós vamos ter que... Vamos correr atrás. Vamos ver se a gente consegue resolver mais rápido um pouco isso aí.
Tá bom, vereador.
Obrigado, Daniel.
Aí pelo apoio. E também gostaria de ver aí, para nós não deixar o assunto passar, da capela mortuária, né, aquela indicação que a Câmara fez aqui, e eu pedi na sessão passada com a bancada do PDT aí para ver com o prefeito se... Né? Isso, vamos formalizar e se achar que dá para fazer, vamos fazer. Não adianta nós falar aqui e não passar mais um ano e não ser nada feito, né? E também como comentar, e como o vereador Celino comentou, sobre as perdas, né? As perdas lastimáveis aí. Professor Jean, como tu bem falaste, vinha desempenhando um papel muito bem. E o Chico aí conhecido é todo mundo, né? Um empreendedor nato aqui do nosso município, um cara que, tu tendo crédito ou não tendo crédito, tu ia ali negociar com ele, tu não saía mal, né? Tinha oportunidade, né? Então, um cara, uma perda aí lastimável, mas Deus aí faz as coisas de um jeito que às vezes a gente não entende, mas é assim, né? Fica aí um abraço de consolo às famílias e seria isso. Muito obrigado e boa noite.
Quarto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao secretário, ao jurídico e o Velto do Expresso que está aí. Eu aqui venho talvez esclarecer alguma coisa que o vereador Rodrigo falou na sessão passada a respeito do poço da transparência, que não estava aí. A firma que já tinha ganhado, não estava mesmo, vereador, a firma que tinha ganhado estava na região aqui abrindo o poço, já tinha ganhado, por isso que ela veio fazer o poço e não estava na transparência antes ali do que... Porque eles estavam na rota, então, por isso que aconteceu de eles fazer o poço e não estar na transparência aí. Aqui, outra coisa que eu fico feliz aqui, é do recurso. O prefeito outro dia falou que estava encaminhado, achava que ia dar certo o financiamento do Banco do Brasil. Então, para nós, achava que não ia sair mais e isso aí é uma notícia boa, porque aquelas pessoas que estavam esperando o calçamento naquela rua, não desisto que eu acho que vai acontecer, né? Que bom para nós aqui no município, né? O Dutti... Pode usar, vereador.
Obrigado, vereador Neto, pela parte. Esqueci de comentar também. Muito bem noticiado hoje aí essa notícia, né? É. Aquela vez um financiamento que a gente aprovou aí porque todos acreditavam o financiamento ser bom, né? Os estudos feitos para as ruas aí, um juro bem mais atrativo do que esse outro que foi negado pelo entendimento da nossa parte, né? Mas que bom, tomara que saia logo e que não precisa mais botar o pé no barro, né,
vereador? Está encaminhado para isso. O vereador passou usar, vereador?
Obrigado, vereador. Esse microfone tá bom, né? Tá com volume bonito. Né? Esse tá bom. Para seguir aqui o nosso trabalho do debate na questão do dito financiamento, né? Nós queríamos colocar para a comunidade o seguinte, ó. A administração encaminhou para cá, no início do governo, o pedido de autorização legislativa para financiar R$1 milhão para calçamentos. Tá? Tá. Calçamentos. Tá. Era difícil, demorado e um processo que a gente via com muita dificuldade de conseguir num curto espaço de tempo para fazer o calçamento. Então, a administração, também atendendo o apelo dos ateliês, encaminhou para essa casa um projeto de R$1.700.000 que era para fazer, que seria no lugar desse valor que agora estamos questionando. Bom, como o próprio vereador Daniel falou aqui, foi rejeitado por maioria e esse pedido foi arquivado. Não tinha como ir para frente. Mas de sorte que o executivo não desistiu daquele projeto de R$1 milhão. E aí foi tramitando, foi encaminhando documentação, vinha pedido disso, daquilo. Quer dizer, não existe essa certeza ainda, não existe essa certeza de que o recurso esteja aprovado 100%, mas existe boas possibilidades. Então, essa questão é interessante a gente explicar que a possibilidade existe, mas que também temos aí os méritos do executivo que deu sequência, mesmo tendo a possibilidade da demora, mesmo tendo a dificuldade de aprovar, porque é um processo que é um recurso que vem através da União, pelos bancos, que tem o aval da União e que tem um juro barato, por isso é muito difícil de conseguir, existe a possibilidade de daqui uma ou duas sessões a gente poder afirmar aqui que esse recurso vai acontecer e venha para o município para a gente realizar esses calçamentos tão sonhados pela nossa comunidade. Obrigado, vereador.
Posso usar, vereador?
Obrigado pela parte, vereador. Só para dar uma... para não perder o costume, dar uma debatida com o Dutti. A verdade é que aquele projeto, segundo o prefeito, ia sair rapidamente. Tanto que a gente aprovou às pressas aquele projeto, então não tinha demora. Depois o executivo encontrou dificuldades, que a gente previa que ia ser... A gente aprovou, vocês lembram, né? Que a gente aprovou rapidamente aquele projeto. A gente até foi um pedido do senhor que votasse naquele dia ou rejeitasse. E a gente aprovou o financiamento. E, mas eu conversei com gente que entende de financiamento, já com essas pagamento, por exemplo, dessa contra... Deixa eu anotar aqui. Contra garantia. Já foi pago. Se por ventura não der certo, o município é reembolsado, mas segundo informações, a previsão que em janeiro já esteja o dinheiro na conta. Assim, é bem grande, muito grande as chances, até uns 90% dá para dizer. Isso é uma notícia boa, porque a gente entendia que era importante no momento. Então, é uma notícia boa para a população criar esperança de novo, que eu acredito que vai dar certo, sinceramente, e quero que dê certo.
Obrigado. Eu também, vereador, que eu acho que a colocação do vereador é válida, e eu também acredito que vai dar certo. E vai dar certo, e é um juro bom de trabalhar, mais fácil para a prefeitura pagar, né? Outra coisa, o Dutti falou aqui, das pequenas empresas, do juro zero, é outra alternativa dessas pequenas empresas, viu? De procurar a secretaria e se informar se encaixa ou não se encaixa, né? Se encaixa, tem que pegar esse recurso e trabalhar com o recurso, né? Eu acho que é uma alternativa boa, né? O Dair, eu acho que nós tínhamos que nós, vereadores, fazer um ofício encaminhando para o Dair a pintura, né? Fazer um ofício em nome da Câmara aí e mandar para o diretor do Dair aí, porque às vezes vão se acomodando e fica mal sinalizada. E tendo sinalizada é outra visão, né? É outra visão. Aqui eu também queria... É triste, né? A gente que vinha aqui falar de uma perda que nós tivemos esse fim de semana aí. Duas pessoas queridas da comunidade aqui da Nova Esperança, né? O Chico, comerciante, um cara de chegar os quatro lados, como diz o outro, né? Bom de chegar, falar com ele, né? O professor Jean, também uma pessoa que tinha um sonho aí na educação, estava fazendo um bom trabalho no CIEP ali, né? Uma pessoa, tanto um como o outro, novo, né? Tinha um futuro para a sociedade, nosso município aqui, a gente sente isso aí, né? Mas a gente não tem o que fazer com os outros, se não é dar os sentimentos à família toda e pedir que ele com a cabeça e toque o barco, né? O próprio Chico tem o pai dele, um velhinho de cabeça branca lá, né? Levou um choque forte aí, né? Mas faz parte da vida, como diz o outro, né? Então, a gente sente isso aí, mas não temos muito palavras a falar, né? Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui, meu boa noite. Gostaria de falar do meu pedido de providência, questão da iluminação pública e nas mediações da Alcione, do seu Oswaldo Pinto, também as escuras ali, da Juliana Munareto, se desse para dar uma olhada, resolver o problema. Hoje nós estivemos visitando nossa propriedade, a vereadora Fran, estivemos lá no Ricardo Lancini, ali no seu Machado, estão preocupados com a questão da água, do poço. Hoje tem água, mas acho que nós temos que correr na frente, né? Não podemos deixar faltar água para depois tentar resolver o problema. Eles estão preocupados, de repente, se a administração fosse lá, conversar com eles para ver qual é a ideia da administração para resolver aquele problema lá. Também tivemos na casa do senhor Claudio de Ponte. Fiquei impressionado o estado que se encontra a estrada e o mata-boa do homem. Um cara que produz leite, produz verdura, não tem como passar. Eu parei o carro para poder passar lá, o mata-boa. Me faz um ano que está sendo pedido o mata-boa. E a estrada dele em roda da casa, só ponta e pedra. É um lugar que já tem pedra e vem as chuvas, sai a terra e só fica pedra. Eu fiquei apavorado. Eu gostaria até que, se alguém estivesse nos ouvindo, fosse lá ver e resolver o problema do homem. Não podemos deixar do jeito que se encontra aquilo. Também o Daniel já falou da estrada, aproveitemos, já passemos da estrada que desce ali no teu pai, em Getúlio. Eu nunca vi estrada na minha vida ruim igual aquela. Por Deus, o Calim está escutando, ele que vai olhar. Me desculpe, Calim, vai olhar a estrada. Carro não passa. Eu passei o carro da Câmara. Se fosse meu, eu tinha parado e tinha voltado embora. Só pedra. Pensa em pedra. Pega do Nereu e vai até lá embaixo na Sanga. depois sai lá para o Mário Rumil e do De La Libra. Eu nunca tinha visto. Eu gostaria que o vereador pegasse o carro da Câmara e fosse lá ver. Não tem como andar. Não tem. De trator tu passa. Já aproveitando também falar aqui da estrada do Capão Grande, o Daniel falou da questão do dinheiro da consulta popular, foi em 2019 que foi feito, se não me engano é 87 mil. Tinha placa lá e depois veio uma tormenta e arrancou. Aonde coloca cascalho, pode ver, o material patrola, fica um asfalto. E aonde não coloca cascalho, pode ver, quando patrolar, enche de buraco. Então está faltando cascalho. Claro que a gente entende que não tem caçamba, acho que não veio do PAC ainda, tem as pequenas. Chegou? Mas nós temos esse dinheiro, deve estar nos cofres do município, 80 mil, 90. Contrata umas caçambas e vão fazer. O prefeito, quando cascalhando uma vez nos 4 anos, ele economiza dinheiro. Porque depois só manter. Pode ver, onde coloca o cascalho, patrola, fica um assalto. A prova está ali. Era isso, senhor presidente, eu vou para uma mesa.
Sexto vereador, Rogério Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, representante do Jornal Expresso, ouvintes do 87.9, nosso boa noite. Queria, inicialmente aqui, começar comentando sobre a cavalgada do bem, que vai ser sábado, um início aqui às 9h30, aqui na frente da prefeitura, onde participarão todos os piquetes, né? Os parceiros são o GNF Couro Cru, Piquete Os Tauras, Laçadores, Posteiros da Bajuvira, Piquete Amantes da Tradição, Estância dos Coqueiros. E os pontos de coleta serão Câmara de Vereadores, Posto de Gasolina Fábero, Posto de Gasolina Lovato, Posto de Gasolina Charrua, Associação da Vila Nova, Bar da Sandra, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Bar do Miúdo. Então, aí fica estendido o convite aos vereadores também dessa casa que quiserem participar. Né? Eu acho, né, vereador Márcio, nós precisamos do carro também da Câmara de Vereadores, senhor presidente, para nós poder transportar esses alimentos que eles vão arrecadando, né? Quem não entregar nesses pontos, a gente vai arrecadando para entregar. E o CRAS, né, também vai contribuir com dois carros, falei com o Paulinho hoje. Né, e vai nos conceder também a lista das pessoas carentes do município para serem entregues esses alimentos. Então pedimos aí o apoio de todo o povo, da sociedade Nova Esperança do Sul, para que essa primeira cavalgada do bem seja muito importante. Né? Nós fomos na rádio, aí o Maninho, tu não estava aí, né, mas sábado, fomos na rádio, a Alcione também participou, a Alcione está fazendo a divulgação, o Oswaldo lá na rádio está fazendo a divulgação, vai ter som de rua, então vai ser bem divulgado e espero que seja uma cavalgada que renda, né, que renda mantimentos para um Natal em fim de ano mais feliz aos carentes do nosso município. Queria também falar aqui sobre que o vereador Rodrigo me perguntou na outra sessão, né, da empresa que venceu a licitação, que veio perfurar os postos e não estava no portal da transparência, agora, né, já está no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O Alisson me informou hoje. Né, então, assim, ó, não estava antes, porque a empresa andava aí, estava aí, e já como estavam sem água lá, perfuraram o poço, estava necessidade, né? Mas já está, né, segundo o Alisson, aqui o processo encontra-se publicado no licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Eu entendo a sua justificativa, vereador, mas o senhor sabe que está errado. Isso não existe, a pessoa prestar o serviço sem contrato. Ainda mais o poder público, o senhor sabe que isso é errado. Já teve vários prefeitos cassados por muito menos.
Sim, mas foi...
Não, está errado, isso não... O senhor tem que só assumir o erro e não, ponto final.
Eu não vou assumir o erro, eu não estou errado, né?
A administração fez errado, vereador. O senhor sabe.
Eu não estou errado, né?
Então, mas o senhor está querendo justificar não, que eu passei a notícia errada.
Não.
Então ele nem deveria, ele tinha que ter deixado quieto esse assunto.
Não, eu não falei que tu estava errado. Eu falei? Não falei.
Mas está querendo justificar o erro.
Eu estou dizendo que me justificaram hoje que está no licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Mas o serviço foi prestado quando? Já estava?
Foi prestado antes porque estava uma necessidade.
Tá,
não tinha.
O senhor sabe que está errado. Ninguém é contra a perfuração.
Pode até estar errado. Pode estar errado. Né? Mas a necessidade levou a esse momento. É,
já
né?
Teve prefeitos então, caçados por inelegível por muito menos, vereador.
Aí não é problema meu, né? É, não é problema meu. Eu não estou aqui mentindo, né, cara? Eu estou colocando aqui o que me colocaram hoje. Né? Então... se tiver errado, quem tem que responder não sou eu, né? Essa é a verdade. Mas aqui está assim, ó. Foi encontro já publicado na licitação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Queria colocar também aqui, né, que esse financiamento Finisa aí do Banco do Brasil, né, já tem uma contragarantia de 6 mil que já foi colocado, mas isso, por exemplo, não é um financiamento, vamos dizer, 100%, né? Não é 100%. Pode dar certo, pode não dar. Estamos torcendo que dê certo. Vamos dizer que tenha 80%, 90% de probabilidade, né, de que saia esse financiamento. E que bom que saísse, né, para a gente conseguir calçar mais ruas e dar uma mobilidade melhor aos nossos municípios, às nossas pessoas, né, os bairros da nossa cidade, porque essas que estão sendo calçadas estão ficando muito boas essas ruas, né? E isso embeleza a nossa cidade e traz uma melhoria, uma contribuição muito grande para as nossas ruas da nossa cidade. Sim, vereador.
Só um minuto aqui. Eu queria colocar a questão dos calçamentos. Meu microfone está bem baixo, né? Mas é só para esclarecer assim, ó, nós estamos... A administração está encontrando dificuldade com a empresa prestadora de serviço. E os calçamentos estão saindo lento demais. É a mesma situação que nós estamos enfrentando com o campo de futebol. Então, só para as pessoas saberem que a parte contratual da prefeitura está em dia, mas a empresa está meio que patinando, né? Está devagar. São obras que já poderiam estar prontas, mas a empresa não está respondendo à altura do que a gente esperava. A empresa, inclusive, está vencendo os contratos e a administração está pensando seriamente se renova ou não, porque a demora está sendo muito grande nos calçamentos e na parte do campo do Benincá. Obrigado, vereador.
Sim. Quanto aos terrenos urbanizados da Padre Abraão, como eu falei na outra sessão, né, Novo Horizonte, Padre Abraão, Centenário vai demorar mais um pouco, né, para que se faça toda a documentação, demora a parte jurídica, ambiental, né, a infraestrutura, água, luz, desmembramento, etc. Mas a probabilidade que até o começo do ano, né, já saia o projeto, já está sendo viabilizado para passar por esta casa e ser aprovado. Então, isso é muito importante e é uma questão que vem trazer dignidade às pessoas que ainda não têm acesso à sua casa própria. Então, é muito, muito importante isso. Né? E na Centenário, também falamos com o prefeito hoje, já estão começando a resolver essas questões ambientais, de infraestrutura e mais algumas coisas que sempre tem, né? Para depois também agilizar aquelas 7 casas que vão ser feitas lá. Sobre as micro e pequenas empresas, né, nós já criamos na época, hoje o vereador Dutti, que era o vice-prefeito, nós criamos o Fundianes, né, vereador? Criamos o Fundianes, que foi um projeto que veio financiar micro e pequena empresa, financiar os agricultores, tanto para custeio e investimento. Hoje mudou para Fundines, na secretaria, e foi separado, né? Era junto, agricultura e a parte do comércio era junto. Hoje tem uma lei para cada um, né? Então, isso é muito importante, a juros zero, onde as pessoas podem investir, né, criar a sua micro e pequena empresa e ter um recurso a juros zero para investir via o Banco Sicredi. Então, é mais um avanço dentro dos programas da administração municipal. Também falar aqui sobre os Correios, né, que a gente é contra a privatização. Os Correios levam a todo o Brasil, né, nos mais distantes rincões do nosso país, tudo que é necessário. Né, isso é uma coisa muito importante. Né, é a mesma coisa que privatizar a Corsã, privatizar o nosso Banrisul. Né, eu sempre fui contra a privatização de certas empresas. Algumas são necessárias, outras não. Então, os Correios, Corsã, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, não acho justo a privatização, né, dessas empresas. Quanto às estradas, também, né, a gente está conversando com o prefeito, né, eu acho que temos que fazer uma geral, né, nas estradas para que se possa, desta forma, né, contribuir, né, para a melhoria dessas estradas e os transeuntes, principalmente essas estradas mais ocupadas, como Capão Grande, essa aqui que desce para Jaguari, né, então, e a estrada da Gruta também, né, Nete, que a estrada da Gruta lá da linha 1, que também é muito importante, é onde tem muita gente cruzando os fins de semana, agora no verão, né, que vem visitar a Gruta Subterrânea Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, ó, eu acho que tem que agilizar na questão das cascalheiras, né? Temos que agilizar. Nós temos só duas cascalheiras licenciadas hoje. Eu, na nossa época, nós tínhamos 6. Aí depois, no governo Antão, você venceu a licença e não foi renovada, né, vereador Márcio? Não foram renovadas. Então, agora estamos correndo atrás dessas questões aí. E demora, sabe que o meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul é um dos mais duros de se vencer, né? Tem questões aí, as questões ambientais no estado do Rio Grande do Sul, vocês sabem que não é muito fácil, né? Tu pega para outros estados, é bem mais fácil, né? Aqui uma questão ambiental leva 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para sair, até 1 ano para sair, enquanto em outros estados sai em 30 dias, né? Então, eu acho que nós temos que tomar uma posição nessas estradas, temos que melhorar essas estradas, eu concordo com os vereadores, temos que melhorar essas estradas. A questão é que chove pouco, teria que chover mais, né? Teria que chover um pouco mais para poder fazer uma patrulhagem correta, que tenha umidade nas estradas para poder fazer uma correção significativa e boa nesse sentido, né? Quanto também às mortes que aconteceram em Nova Esperança esse final de semana, né? Professor Jean, né, fazendo um grande trabalho lá no CIEP, no Colégio Leonel de Moura Brizola, né, um professor querido por todos, né, que vinha fazendo um grande trabalho, né, lá no colégio da Coxilha Alegre. Uma perda lamentável, assim como a perda do empresário Chico também, né? Uma outra pessoa importante dentro do nosso município, né?
Vereador.
Só um minutinho, senhor. Uma pessoa que ajudava a todo mundo também, de bom coração, né? Trabalhador, honesto, honrado. Mas é assim, eu digo assim, que todos os entes queridos da nossa sociedade que a gente perde, a gente lamenta, né? Todos a gente sente lamento, porque são todos conhecidos, né? São todos gente da gente, né? São amigos, são parceiros da gente, mas a vida é assim mesmo, né? Um dia todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Obrigado.
Sétima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9. Então, para começar hoje também, fazer o convite que o Roger já fez aqui da cavalgada, né? E além da cavalgada, precisamos das pessoas com os cavalos aqui para participarem, né, na cidade. Vai ser sábado, né, 9h30 aqui na Câmara, concentração. Tivemos uma reunião aqui com os piquetes, todos eles participar. Cada um vai convidar um pouco do pessoal lá. E contamos com a participação de todos e quem quiser participar também é só se reunir aqui com nós às 9h30 sábado. Da estrada, então, o vereador Chita já falou, né, lá que a gente esteve olhando, né, o seu Sérgio de Ponto também, a gente fez o pedido à providência do Mataburro e do Claudi, desculpa, seu Claudi. Aí se puderem arrumar o Mataburro e já arrumar a estrada dele lá, que está bem difícil, porque o caminhão do leite passa sempre lá. E a mulher que trabalha lá com eles relatou que esses dias o caminhão quase virou, graças à árvore que tem lá, que assegurou o caminhão, porque senão ela ia virar com todo o leite, né? Que prejuízo, né? Então, se pudessem, o mais breve possível, arrumá-la para ele, a gente já agradece. Sobre os terrenos, então, a gente já falaram aqui, né? E o pessoal está ansioso. E eu acho que a gente poderia ver, o prefeito poderia ver uma forma de ajudar o pessoal a construir essas casas, porque não vai ser fácil, né, para as pessoas construírem. A gente está vendo que também está entrando uma crise no nosso município, vai ficar mais difícil ainda para o pessoal fazer um financiamento, né? Então, se a prefeitura conseguisse dar uma mão, acho que seria melhor. Não precisa ser uma mansão, né, mas uma casa que, para começar a sair do aluguel, já é o suficiente. Sobre o poço artesiano, né, que o vereador também já comentou, e o pessoal lá está com medo de ficar sem água de novo, porque o ano passado passaram por dificuldades. Estava falando com... Mandei uma mensagem agora há pouco para o assessor da deputada Covatti, da Silvana. Aí ele vai ver como é que anda lá o processo, porque esse poço do Capão Grande foi cadastrado, né, no Avança Agricultura, né, aquele poço. Aí ele vai ver para mim, de repente, semana que vem eu já passo alguma... alguma informação se vai sair ou não o poço, né? Senão vão ter que dar jeito de alguma outra forma, né? Sobre a capela, o vereador Daniel já falou, mas vou repetir, né? Para se a gente conseguisse o quanto antes fazer um aumento, depois, no final do ano, quando a Câmara devolve o dinheiro, mas se pudesse já começar em seguida, porque está vendo os acontecimentos imprevistos que a gente não espera e está acontecendo. Desejar os meus sentimentos a essas famílias, né, que a gente não tem nem palavras para falar. Também pedir para o vereador Neto, que é o líder da bancada, né, que traga uma informação como vai funcionar esse ano as inscrições para os critérios, né, e as inscrições para a colônia de férias para as crianças que teve ano passado e esse ano. O pessoal já está perguntando.
Vereadora, só para contribuir com a sua discussão, a questão da colônia de férias, os mesmos moldes do ano passado, né, a gente vai trazer mais informações, mas eu só queria destacar a importância, a grande sacada que foi do Poder Executivo fazer esse contrato, buscar essa saída. Porque com a colônia de férias, nós eliminamos o problema dos funcionários da creche, que precisam de férias, que é natural, que é legal, que é justo que eles tenham o seu tempo de descanso, né? E essa foi uma grande sacada, né? A colônia de férias está ok, vai funcionar, dos mesmos modos do ano passado, mas só queria destacar o quanto foi importante para a gente, porque a senhora, a gente lembra aqui do período, sempre quando tinha a época de férias, a dificuldade que era, porque as empresas precisam e aquela coisa toda, né? Hoje a gente eliminou esses problemas e a colônia de férias funciona mais uma vez. Mas na próxima sessão a gente traz mais informações. Foi bom a senhora tocar no assunto. Muito obrigado.
Não, a gente sabe que é de grande importância, por causa que os pais não têm com quem deixar os filhos e a gente não pode deixar de trabalhar, né? Que tem que trabalhar para levar o sustento, e as pessoas agradecem, mas querem mais informação. Também quero propor aqui a lei do dezembro laranja para botar no calendário de eventos. Porque foi uma moça da Sapiranga que me mandou, através de uma vereadora lá, conhecida minha, da Araricá, que ela teve essa doença do câncer de pele, né? Que é para conscientização do câncer de pele, por causa que ela disse assim, ó, até então, não, nunca tinha acontecido. Aconteceu comigo, fui no dermatologista, né? Fui diagnosticada e coisa. E depois que ela foi curada, tudo, que ela descobriu cedo, ela falou para uma vereadora em Sapiranga e ela fez esse projeto de lei. Como tem novembro azul e o outubro rosa, aí ela está trabalhando em todas as prefeituras para ver se os vereadores botam em prática o, CT, o dezembro laranja para conscientizar a gente. E acha que a gente não, tem, não se cuida, né? Não passa um protetor e o sol está cada vez mais quente. Também falar sobre a privatização dos Correios, né, que a gente sabe que é uma coisa complicada, que tão, que para nós aqui no município vai ficar ruim se privatizar, vai fechar, então vai ficar cada vez mais difícil, aí nós vamos ficar cada vez mais abandonados, cada vez mais longe da, das coisas, né? Então também sou contra a privatização nessa parte, temos que lutar para não fechar, né, para não privatizar, para não fechar aqui no nosso município. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colega vereador, colegas vereadores, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal do jornal que nos acompanha aqui hoje, o pessoal que nos escuta em casa. Hoje eu venho só dar uma breve passada aqui e falar sobre os acontecimentos desse fim de semana que deixou todo o nosso município enlutado. Deixar o meu fraterno abraço às famílias, à família do Chico, que foi um cara essencial, um cara excelente, uma pessoa incrível, que abraçava todo mundo que precisava dele, não tinha tempo ruim, um cara ímpar, que só trabalhou a vida inteira e, se a gente parar para pensar, morreu trabalhando. Então, é lamentável, né? A gente fica com picuinhas, às vezes, com as pessoas e deixa de se dar bem com as pessoas e quando a gente vê, as pessoas não estão mais aí. A gente tem que pensar mais nesse sentido na vida. Então, eu deixo meu fraterno abraço, né? Um abraço dessa casa para a família do Chico. E ao professor Jean, foi um cara... Eu acho que no auge da profissional dele, né, ele perdeu a vida. Um amigo que eu tive, que a vida me deu, e que ultimamente a gente convivia muito, muito mesmo. Estava sempre me ligando, me mandando áudio, pedindo alguma coisa, e graças a Deus eu sempre ia, geralmente ia até lá à escola, quando ele me ligava ou me pedia algo, e a gente trocava várias ideias. Deixa dito que eu vou tentar correr por tudo que a gente combinou, né, de melhorias naquela escola. Acredito que essa casa também vai estar com essa condição de abraçar a escola, de ajudar no que for possível, além do que já ajudo. Foi um cara que se dedicou ao máximo pela escola, pelas crianças, e como eu falei, um amigo pessoal. Foi uma perca grande, que a gente sente, que a gente está sentindo, é difícil de expressar, mas queria deixar o meu fraterno abraço à família dele, aos amigos, ao pessoal que trabalhou com ele, e para quem acredita que se um dia a possibilidade da gente ver as pessoas que a gente perdeu, eu deixo uma frase do compositor Belchior, que é até mais ver meu camarada, contigo em mim e ainda em ti vou indo em dois. Qualquer distância entre nós torna-se nada, mas só nos guarda um novo encontro para depois. E espero que assim seja, que um dia possamos nos encontrar aqueles que a gente amou e que a gente fez grandes amizades. Meu fraterno abraço a toda a família, a todos os amigos do professor Jean, do Chico, e essa casa, assim como todo o nosso município, está enlutado. Seria isso, senhor presidente, desculpe a parte emotiva.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem um tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Veltro, que nos prestigia aqui, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar com pedido de providência para de um buraco que tem ao lado do banheiro do lá, que dá, lá no estádio lá em cima. Tem um buraco lá, certamente deve ser do Poço Negro, que cedeu e tá bem perigoso lá. É. E recebi foto e fui lá ver, tá meio perigoso esse buraco aí. Deve fazer uns 7, 8 anos atrás que não jogava bola, me convidaram para jogar bola. Tô meio duro ainda, Getúlio, tô. Sexta-feira. Só que lá no ginásio lá em cima, a iluminação tá péssima. Eu tive lá, deve fazer uns... Logo que voltaram a jogar de volta, né? E até a gente lá falou que já tinham conversado com o Júnior ficou daí lá ajeitado e não foram. Então tem um total de 47 lâmpadas, ao total de tudo que clareia para a quadra, e tem 36 lâmpadas que não funcionam. É, então assim, ó, tá péssima a iluminação. Só que assim, ó, não adianta, vereador Dutti, nós ajeitar aquelas lâmpadas que tá lá. Só deixa eu terminar aqui, vereador, aí já tem. Aí, o que nós tínhamos que fazer naquilo ali, ó, um pensamento que tem, vamos diminuir bastante aquelas lâmpadas e botar uma proteção nos bicos. Porque se não, vamos consertar aquilo lá, não vai. Eu me lembro da época que nós jogávamos no colégio, era uma bolada, ia reto nas lâmpadas e... Isso, com grade. Pode falar, vereador.
É, para contribuir aqui com essa questão do... A gente também joga futebol e a gente vê que lá a iluminação é precária, né? É precária mesmo. Só que nós... Sim, jogo futebol, claro, se eu quiser assistir às quartas-feiras, a partir das 8. É, mas realmente a questão da iluminação lá em cima é ruim, mas a gente já, em conversa com o executivo, o orçamento que nós temos para esse ano, nós não conseguimos executar um bom, colocar boas luminárias lá. E é interesse da administração colocar, então, mas tem que esperar virar o ano para a gente conseguir orçamento para fazer essa obra lá. Né? Mas a gente sabe disso, a gente está coerente com essa questão que o vereador coloca aqui, é necessário fazer, não foi feito em função de que nós não temos orçamento para esse ano para esse tipo de atividade. Tá? Só para esclarecer, vereador. Obrigado.
Isso. É, ou como eu estava falando aí, ou botar uma proteção na lâmpada ou uma rede de proteção, uma mais prática, eu acho que, né, vereador? É uma ideia que a gente vai colocando, né? Sobre a estrada do Capão Grande, Piquiri, entre outras, como os vereadores falaram aqui, agora o vereador Daniel falou ali, bah, a situação tá crítica. Eu recebo aí gente ali em casa ali também reclamando bastante, parte de caminhão, eita, louco. É, braba mesmo. Manda ali o maninho do engenho, aquela onde o vereador Chita falou ali, a situação é bem, bem crítica aquele trecho aí. É crítica mesmo. Mas vamos esperar aqui. A administração vai lá e ajeita. Porque a gente é cobrado e a gente tem que cobrar, né? Estamos falando agora sobre a pintura que dá acesso à estrada do Curuçu ali. De repente, falar como vamos mandar de repente um ofício para o Dyer, né? Pediu, com o nome certo, é Bard Reis, né? É, de repente pediu uns dois nas curvas ali. A gente tem que tentar, né? Fazer através de uma... Como é, vereador do Tietanteado, é livre. Então, fazer um pedido, acho muito importante. Nós temos umas duas curvas meia fortes ali, né, na descida do Nadalon ali onde aconteceu um acidente, ali umas curvas meia fortes. Aquilo ali ajuda bastante, proteger ali o acidente. É. Vamos agradecer, eu quero agradecer também eu fiz uma cobrança da parte do carro da... do Conselho Tutelar, que ficava no tempo ali. Eu andei passando por ali e vi que fizeram uma meia água ali do lado da brigada ali. Né? Então, a gente tem que saber que um carro hoje, quem vai comprar particular, um carro custa em torno de 200 mil. Né? É mais ou menos que custa um carro desse aí, no tempo, no céu aberto. Então, quero agradecer aí pela... Fiz um pedido aí, né? E não sei se já o prefeito teria ideia já de fazer, mas... Dá uma falada também da capela mortuária aí. Tu vê o que anda acontecendo aí, acaba apertando, né, de muita gente aí. Então, esse dinheiro que vai sobrar da Câmara ali, todos os vereadores têm, mas tá na mão do prefeito, né? Acredito eu que ele vai querer fazer. E temos que abrir aquela entrada lá também, vereador. Nós falemos aquele dia. É, pedido aquele, vamos abrir aí. Mas é que faz isso aí para mais de ano que nós íamos... Temos que fazer sair dos papel. E por hoje seria isso. Devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura de emenda aditiva e modificativa número 01 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022.
Justificativa à emenda aditiva e modificativa número 01 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, a presente emenda visa modificar a redação do inciso 6º do artigo 23-A, fazendo incluir a alimentação também como destinação dos recursos do Fundo Municipal de Desporto, bem como visa também incluir incisos que entendo necessários para melhorar a abrangência do Fundo Municipal de Desporto, sendo eles manutenção de espaços esportivos municipais e aquisição de material e equipamentos para manutenção do Departamento Municipal de Esporte. Nova Esperança do Sul, 22 de novembro de 2022. José Juscelino Franco, vereador.
Coloco a emenda aditiva e modificativa em discussão. A emenda baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 97, de 18 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 97, de 18 de novembro de 2022. Altera a redação do artigo 13, caput da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a redação do artigo 13, caput da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva corrigir falha da lei, proporcionando a inclusão de base legal para recolhimento do passivo atuarial indispensável para manter adequado e saudável o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, Nesprev. Como já é de conhecimento desta Casa Legislativa, é exigência da Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, vinculada ao Ministério do Trabalho, manter regular o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, documento necessário para atestar a regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou município. Sendo assim, caso não seja inclusa a previsão legal em questão, pode acarretar na não obtenção do CRP, implicando na vedação de recebimento de transferências voluntárias da União, bem como na suspensão do recebimento da compensação previdenciária devida pelo RGPS aos regimes próprios de previdência social. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, visto que deverá ser remetido à Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, SRPPS, Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única, durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 10, de 18 de novembro de 2022. Institui o título Amigo do Bem Ambiente e estabelece normas para outorga no município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências tem a finalidade homenagear, estimular e premiar aqueles que direcionam suas ações para garantir a vida saudável das futuras gerações de nosso planeta. E essas ações ocorrem todo dia, seja de alguém que protege um animal, uma árvore, um jardim, uma praça, seja da empresa que busca meios de produção menos poluentes, seja de entidades que lutam em prol do ambiente. A preservação do meio ambiente é um dever de todos, do qual o Estado não se exclui. É necessária uma ação permanente em defesa do meio ambiente, mas esta ação não pode ser exclusivamente no sentido de fiscalizar e punir o infrator. O incentivo a ações nesse sentido também é um mecanismo de preservação ambiental. A Constituição Federal, em seu artigo 225, dispõe: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cabe, então, ao poder público atuar com o propósito de garantir a preservação ambiental, o que pode se dar nas esferas coletiva ou individual. Considerando o exposto, uma das formas de incentivar as boas práticas ambientais é criar uma homenagem para as pessoas e empresas que ajam de forma sustentável, conservando o meio em que vivem e conscientizando as pessoas de seu círculo de convivência. Assim, este projeto de lei que submeto aos nossos pares para que seja aprovado pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul e venha a ser lei de nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 18 de novembro de 2022. José Juscelino Franco, vereador PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 106 e do projeto de lei número 87, de 25 de outubro de 2022.
Parecer número 106 ao projeto de lei número 87 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021 e da outras providências. 2. O voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da enfermeira em nosso município, em especial a fim de que seja mantida a coordenadora do projeto Chamar 192, bem como os atendimentos na Policlínica Municipal, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 87, de 25 de outubro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 106 e projeto número 87 em discussão. Coloco o parecer número 106 e projeto número 87 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 107 e do projeto de lei número 92, de 13 de novembro de 2022.
Parecer número 107 é o projeto de lei número 92 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 19 de 2019 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a extrema necessidade de continuidade do contrato administrativo acima referido, o qual foi celebrado com a médica plantonista que atua na Policlínica Municipal, visando assim garantir o atendimento na área de saúde em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 92, de 13 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 107 e o projeto número 92 em discussão. Coloco o parecer número 107 e o projeto número 92 em votação. Quem concorda, permaneça com o está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 108 e do projeto de lei número 93, de 3 de novembro de 2022.
Parecer número 108 ao projeto de lei número 93 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da técnica e enfermagem em nosso município, em especial no que se refere aos atendimentos no ESF do bairro Vila Nova, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 93, de 13 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 108 e o projeto número 93 em discussão. Coloco o parecer número 108 e o projeto número 93 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 109 e do projeto de lei número 94, de 13 de novembro de 2022.
Parecer número 109, o projeto de lei número 94 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a extrema necessidade de continuidade do contrato administrativo acima referido, o qual foi celebrado com o médico plantonista que atua na Policlínica Municipal, visando assim garantir o atendimento na área de saúde em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 94, de 13 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 109 e o projeto de lei número 94 em discussão. Coloco o parecer número 109 e o projeto de lei número 94 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 110 e da emenda aditiva e modificativa número 01 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022.
Parecer número 110, a emenda aditiva e modificativa número 1 de 2022 ao projeto de lei número 95, de 7 de novembro de 2022. Um relatório. A presente emenda aditiva visa modificar a redação do inciso 6º e incluir dois incisos no artigo 23-A do artigo 1º do Projeto de Lei nº 95, de 7 de novembro de 2022. 2. Do voto do relator. Considerando que a inclusão dos incisos referente à manutenção de espaços esportivos municipais e aquisição de material e equipamentos para manutenção do Departamento Municipal de Esporte se mostra de grande importância para as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Desporto, bem como diante da necessidade de inclusão da alimentação dos atletas também como destinação dos recursos, voto pela aprovação da presente emenda aditiva. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, a emenda aditiva e modificativa número 1 de 2022 ao Projeto de Lei número 95, de 7 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 110 e a emenda aditiva e modificativa número 01 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022 em discussão. Coloco o parecer número 110 e a emenda aditiva e modificativa número 01 de 2022 ao projeto de lei número 95 de 2022 em votação. Quem concorda permaneça com isso, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 111 e do projeto de lei número 95, de 7 de novembro de 2022.
Parecer número 111 ao projeto de lei número 95 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo acrescentar o artigo 23-A na lei municipal número 2005, de 13 de outubro de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei, juntamente com a emenda aditiva e modificativa número 1 de 2022, visa instituir as hipóteses de destinação dos recursos do Fundo Municipal de Desporto. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 95, de 7 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 111 e o projeto de lei número 95 em discussão. Coloco o parecer número 111 e o projeto de lei número 95 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 112 do projeto de lei número 97 de 18 de novembro de 2022.
Parecer número 112 ao projeto de lei número 97 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do artigo 13, caput da Lei Municipal nº 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa anexada ao presente projeto de lei, que, dentre outros termos, destaca que o objetivo principal é corrigir falha da lei, proporcionando a inclusão de base legal para recolhimento do passivo atuarial, indispensável para manter adequado e saudável o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, Nesprev, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 28 de novembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 97, de 18 de novembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 22 de novembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 112 e o projeto de lei número 97 em discussão. Coloco o parecer número 112 e o projeto de lei número 97 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso? Não. Segundo líder dos progressistas, não vai fazer uso. E terceiro líder do PL, não vai fazer uso. E nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022.